9h33, Maringá e a região noroeste do Paraná estão na rota do contrabando de cigarros do Paraguai. Ontem mesmo nós falamos sobre uma operação da Polícia Federal em Guaíra que desarticulou uma quadrilha de contrabandistas que transportava os cigarros pelo rio Paraná. Esse é o lado da repressão policial, do combate a esse tipo de crime, né? Mas quais são os impactos econômicos e sociais do contrabando de cigarros no país? É sobre isso que nós vamos falar agora com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Satisfação estar com vocês aqui.
Nós agradecemos a gentileza da entrevista. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: como é que funciona exatamente esse contrabando de cigarros? Por que é um negócio lucrativo para os contrabandistas? O cigarro fabricado no Paraguai é mais barato que o nacional ou que o importado legalmente?
É bem mais barato. Não paga imposto. Paga nada de imposto. O cigarro, como todos nós sabemos, é altamente taxado. No Brasil é de 70% a 90%, dependendo do ICMS. No Paraguai é de 13% a 20%. Aí está a grande lógica, o grande incentivo ao contrabando, ao crime organizado, à ação das milícias. Eles ganham muito dinheiro porque eles não pagam nada de imposto. E o crime segue a lógica comercial: baixo risco, alto lucro. Então eles têm um lucro altíssimo porque eles oferecem um produto bem barato, o que atrai a demanda, especialmente da população de baixa renda, que encontra um cigarro contrabandeado, um produto muito barato, e o lucro altíssimo que isso desenvolve com baixo risco, né? Ou seja, quando ele pratica o contrabando, é uma prática que a sociedade acaba aceitando como um crime de menor potencial ofensivo, e aí com esse baixo risco e alto lucro, porque ao contrário do tráfico de drogas, que tem penas mais pesadas, o contrabando tem penas mais leves, ele é atraído para esse comércio ilícito, esse comércio criminoso que atua em todo o nosso país, gerando bilhões de perdas. Só no Brasil, 10 bilhões de reais são movimentados pelo contrabando de cigarros. No Paraná, 1 bilhão e 200. 62% do mercado paranaense está na mão do contrabandista. Isso é inaceitável. Por conta exatamente dos prejuízos que isso causa à sociedade. É o dinheiro que deixa de ser arrecadado, é o consumidor que tem um cigarro que não tem nenhuma regra, não respeita nenhuma norma da Anvisa, então ele nem sabe o que está fumando, e perde a concorrência leal, aqueles que fabricam no Brasil, porque você afasta investimentos, você afasta a geração de empregos. Então, perdem os três lados, né? O erário com a brutal sonegação, a concorrência leal, porque é afetada diretamente pelo contrabando, e o consumidor. Sem falar que a sociedade também está perdendo. Como foi anunciado aí por vocês agora na notícia, falando do Ministério Público, ações importantes do Ministério Público com as nossas polícias, com a Receita Federal, tem lavagem de dinheiro por trás disso. Está conectado com o tráfico de drogas e de armas, e incentiva, financia organizações criminosas que atuam no nosso país, especialmente nos estados fronteiriços, como é o caso do Paraná. Então a organização criminosa é financiada pelo comércio do contrabando de cigarros, e também as milícias, que em alguns lugares do Brasil impedem, proíbem, inclusive, a venda do produto legal. Veja a ousadia, né? Então, nós estamos perdendo sobre todos os lados. Daí a importância de termos ações integradas e coordenadas, especialmente nas fronteiras, com a participação do Ministério Público, para que possamos diminuir a oferta. A demanda é preço, é o imposto. Né? O produto legal sempre vai incorporar o imposto no seu preço final. E o contrabando não paga nada de imposto. Então, qualquer medida, e aí nós estamos falando de reforma tributária, qualquer medida que implique numa proposta de aumentar tributos do produto nacional, ela é extremamente prejudicial para a competitividade do nosso comércio e da nossa indústria, porque ela vai onerar ainda mais o produto legal e ampliar enormemente a vantagem do ilegal, que já é muito alta, porque eles não pagam nada de imposto. Essa é a lógica econômica: baixo risco, alto lucro.
Agora, qual seria a solução, né? Porque o Brasil taxa bastante o cigarro para desestimular o consumo do tabaco, né?
É, a solução passa, primeiro, para o lado do Paraguai. Nós temos que estimular o nosso país vizinho a atender às regras da OMS, que inclusive ele aderiu, de aumentar a tributação do cigarro no seu país. No caso do Brasil, o imposto já é alto, já é elevado, já está em sintonia com as determinações da OMS. O que nós não podemos ter no Brasil é que qualquer proposta que aumente ainda mais o imposto, né? Isso é inaceitável, porque é aí que você entrega de vez o mercado para o contrabandista. É possível atuar com uma equalização de tributos, medidas inovadoras, pelo menos para que tivéssemos, isso já foi demonstrado que é possível, uma marca mais popular, só uma marca tendo um tributo um pouco menor, mantendo a alta tributação de outros produtos que são voltados para a classe média mais alta, classe média alta, que tem maior poder aquisitivo, poderia ser uma solução para afastar o contrabando. A nossa proposta é sempre de combater o contrabando, né? Então essa questão tributária para qualquer produto é importante. O cigarro é muito mais sensível porque já é altamente taxado e enfrenta uma concorrência absolutamente ilegal desses produtos que vêm do Paraguai e que não pagam nada de imposto. Então nós teremos que avaliar sobre essas duas óticas, sobre a ótica da demanda e da oferta, como sempre. É essa linha objetiva que nós deveríamos adotar. E sempre temos operações integradas, coordenadas, começando pelas nossas fronteiras, passando pelas estradas, chegando nas nossas cidades. E essa operação que vocês acabaram de anunciar, com a participação do Ministério Público, são ações importantes e é a constante apreensão de produtos que diminui a oferta. O cigarro é o produto mais apreendido no Brasil. Não obstante, 41% do mercado brasileiro ainda está na mão do contrabandista, e como disse, no Paraná 62% está dominado pelo contrabando, que se financia e se fortalece com esse comércio ilícito.
O senhor acha também que a lei deveria mudar, a punição para esse tipo de crime deveria ser mais rigorosa?
Nós temos situações extremamente impactantes, né? Recentemente foi anunciado aí na fronteira, um contrabandista foi preso, foi autuado, foi liberado, 24 horas depois ele foi preso de novo. Isso demonstra essa sensação de impunidade. Então sim, nós temos que fortalecer a parte legislativa e a aplicação da lei com mais rigor, né? Porque nós não podemos considerar o contrabando, como muitas vezes a gente verifica em algumas decisões judiciais, como um crime de menor potencial ofensivo. Não é, né? São estruturas criminosas que estão por trás de tudo isso. Então, quando nós falamos do contrabando, nós também estamos falando em crime organizado. Por isso que temos que ter uma aplicação da lei de forma mais eficaz para combater esse sentimento de impunidade que estimula a prática criminosa.
Como é exatamente a ligação entre o contrabandista de cigarro com o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro?
É a mesma logística, né? Quem traz o cigarro, traz a droga, traz a arma, traz a munição, ele otimiza toda a sua logística para a distribuição desses produtos que muitas vezes vêm do Paraguai para o Brasil. Eles usam a mesma rede logística. Então, eles estão cada vez mais próximos. As operações policiais da nossa Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, que tem se intensificado, da Receita Federal, demonstram isso. Há uma relação direta entre o contrabando de cigarros, tráfico de drogas e de armas. E, como disse, isso estimula a ação de organizações criminosas, que são muito fortes na nossa fronteira e que já entraram nos países vizinhos, tanto no Paraguai como na Argentina, o que demonstra que também temos que ter esse processo de integração e coordenação com os países vizinhos, no uso de inteligência. Essa é a visão de Estado que nós defendemos e de uma maneira mais integrada, porque o contrabando é um crime transnacional.
Agora, às vezes, a gente tem a impressão que a polícia está enxugando gelo.
É uma frase que eu particularmente não gosto, porque quando a gente fala em enxugar gelo, parece que não adianta nada. Adianta muito, porque você está sempre combatendo, diminuindo. Se você não fizer isso, aí o incentivo é cada vez maior. Já é grande pelos fatores econômicos envolvidos, como eu disse, é muito dinheiro que eles estão ganhando, com risco muito baixo. Se você esmorecer nas ações integradas de repressão, aí é que você entrega de vez para o contrabandista, que vai dominando, inclusive, as relações sociais. A nossa preocupação muito forte nos estados fronteiriços, como o Paraná, Mato Grosso do Sul, é que o crime se fortaleça a um tal ponto que ele supere a própria presença do Estado. E aí ficaremos ao Deus dará. A sociedade está entregue ao crime. Por isso tem que ser um combate efetivo, permanente. E a polícia vem agindo dessa forma, inclusive a Polícia Estadual, junto com a Polícia Federal. E é esse o caminho. Não podemos esmorecer. Por isso que eu acredito que essa expressão enxugar gelo, ela representa para as nossas polícias uma desmotivação, né? Eles ficam desmotivados. Ah, não adianta. Adianta sim, nós estamos cada vez mais aumentando as apreensões e isso é um ponto importante, porque mostra para o crime que eles não estão soltos. Há um risco deles serem pegos e deles perderem as suas mercadorias e também trabalhar em cima da combate à lavagem de dinheiro. É uma ação permanente que o Estado tem que ter. E os governos têm que avaliar sempre como algo prioritário, porque nós estamos falando em combater o crime organizado. Algo fundamental, especialmente para os nossos estados de fronteira.
E esse trabalho de fronteira, ele precisa de algo mais para se tornar ainda mais eficiente?
Nós defendemos que os recursos que são destinados às nossas polícias, à Receita Federal, não sofra qualquer tipo de contingenciamento, que os recursos orçamentários previstos, pelo menos o que está no orçamento, seja absolutamente absorvido pelas nossas forças policiais. Eles têm que ter os meios para combater o crime organizado. Então, recursos humanos capacitados, o uso de inteligência, o trabalho de integração, de coordenação, e não faltar recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Ou seja, quando você diminui o orçamento ou faz o contingenciamento de recursos voltados para a ação policial, você abre a porta de vez para o crime. Nós temos que ter claramente essa visão de prioridade. Segurança pública, os recursos para a segurança pública têm que ser garantidos e efetivamente aplicados para o desenvolvimento das nossas ações policiais. Isso é fundamental e nós há muitos e muitos anos defendemos essa postura de apoio às ações policiais, à Receita Federal. No caso da Receita Federal, a realização de concurso é urgente, né? Os agentes da Receita Federal estão cada vez mais se aposentando, uma questão natural, mas não está tendo reposição. Há muitos anos não existe um concurso público para a contratação de novos agentes para a Receita Federal. O número de agentes diminui a cada ano. Isso é extremamente preocupante, porque sem agentes, sem polícia, você não combate o crime, você não combate esses desvios bilionários de recursos que poderiam ser carreados para o erário público, seja federal, seja do Estado.
Bom, como o senhor disse, 62%, né, de todos os cigarros consumidos no Paraná em 2022 foram cigarros ilegais. O Paraná está de que forma nesse ranking de ilegalidades no Brasil?
Está em segundo lugar. Né? Os estados fronteiriços são os mais que consomem mais produtos, mais cigarros ilegais. Mato Grosso do Sul com 75%, Paraná com 62%, a média nacional é 41%. Então, o ranking é muito desfavorável. O Paraná, por ser um estado fronteiriço, sofre ainda mais com o ingresso e a distribuição de cigarros contrabandeados em todo o estado. Como eu disse, é algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais que são movimentados no Paraná, só no Paraná e só com cigarros, o que representa uma perda de ICMS de mais de 400 milhões de reais. ICMS que deixa de ser arrecadado por conta desse comércio ilegal de cigarros no estado do Paraná. Prejuízo direto para todos os paranaenses.
Além de ser fruto de contrabando, esse cigarro que vem do Paraguai, ele também não é liberado pela Anvisa, né?
Não, ele ignora a Anvisa. Ele ignora qualquer regra fitossanitária, ele ignora qualquer limite fronteiriço, qualquer situação de contenção de recursos. Ele tem total liberdade de agir. E esse cigarro que não passa pelos crivos, que são rígidos e que devem ser rígidos da Anvisa, eles podem ter muito mais nicotina, muito mais alcatrão, ou seja, eles eles são mais prejudiciais porque não atendem às normas da nossa agência reguladora. Ao contrário, os produtos legais atendem rigorosamente todas as regras definidas pela Anvisa.
E eles vêm de fábricas legalizadas do Paraguai ou de fábricas clandestinas?
No Paraguai, fábricas absolutamente legalizadas, para vocês terem uma ideia. No Paraguai, nós temos 8 fábricas de cigarros. No Brasil inteiro, nós temos 3. São 3 fábricas no Brasil versus 8 no Paraguai, demonstrando o quão interessante é o contrabando de cigarros para a atuação econômica dessas empresas. E mais, no Brasil, sim, nós vamos ter fábricas clandestinas, fábricas ilegais, que nós chamamos de devedoras contumazes. São estruturas industriais criadas no Brasil com o objetivo direto, doloso, de nunca pagar imposto. Estas fábricas no Brasil, elas falsificam marcas paraguaias, é ironia, né? O crime falsificando o crime, porque são as marcas mais procuradas, especialmente para a população de baixa renda, porque é um preço muito mais barato. Então, as devedoras contumazes brasileiras também não pagam nada de imposto e ainda utilizam de mão de obra análoga à escrava, especialmente paraguaios, que são aqui utilizados de uma forma absolutamente degradante. Recentemente foi debelada uma fábrica no Pernambuco, mas outras foram identificadas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Então são estruturas criminosas dentro do Brasil que também não pagam nada de imposto, falsificando inclusive marcas paraguaias. Então nós temos um contrabando direto do Paraguai e também a ação destas fábricas ilegais dentro do nosso país.
E como é o trabalho do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade?
Nós fazemos campanhas todos os anos de conscientização, de apoio às nossas forças policiais, à atuação do Ministério Público, identificamos algumas informações que são importantes. Nessas campanhas buscamos a conscientização das pessoas, mostrar para o poder público, especialmente no momento que haja transição de governo, como é o que vivemos esse ano, né, de governos eleitos, para que haja um cuidado maior para o combate ao contrabando de cigarros. Realizamos estudos, pesquisas de opinião para identificar exatamente o tamanho do mercado. Essa última pesquisa do IPEC é que mostrou que 62% do mercado paranaense está na mão do contrabandista. Então são pesquisas qualitativas, quantitativas, gerando informações importantes para que possamos combater essas práticas. A informação é muito importante para as nossas autoridades, para a sociedade em geral. Então nós temos esse trabalho de estímulo, de parceria. Participamos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria como membro titular, onde lá se encontram os ministérios, as polícias e membros da sociedade civil articulando políticas públicas. Então é a participação da sociedade civil organizada no combate ao crime organizado. Nós temos que nos organizar, que nos unir para combater essas práticas criminosas que estão cada vez mais sofisticadas e fortes, porque elas estão obtendo financiamento decorrentes dessas práticas relacionadas ao contrabando. Então, é a expressão da sociedade civil em apoio às ações do poder público e num processo de conscientização permanente junto à nossa sociedade.
Tá certo. Uma batalha muito importante à frente, né? Sempre nessa luta. Sr. Edson Vismona, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço e fico à disposição, Luciano. Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Nós conversamos com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, que nos falou sobre os impactos econômicos e sociais do contrabando de cigarros aqui no país.